As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias nesta tarde de sexta-feira. Os presidentes dos conselhos intermunicipais, da comunidade intermunicipal de Alzira e do Tejo, do Médio Tejo e do Oeste, respectivamente Pedro Ribeiro, Anabela Freitas e Pedro Folgado, estiveram reunidos nesta quinta-feira e estabeleceram e assinaram um memorando de entendimento visando recomendar ao Governo a constituição de uma nova NUT 2, englobando os territórios das NUTs 3, Alzira e do Tejo, Médio Tejo e Oeste. Como referiu na ocasião a presidente da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, este processo só é agora possível concretizar porque há abertura do Governo para encetar o processo.
Não teria sido possível assinar o memorando, nem teria sido possível criar o grupo de trabalho que tem elementos do nosso lado, cada um dos nossos secretários executivos está presente nesse grupo de trabalho, bem como representantes do Ministério, dos Ministérios da Coesão, do Planeamento e da Administração, da Modernização Administrativa. E é importante voltar aqui a reforçar a questão da modernização administrativa, porque efetivamente o que nós queremos não é apenas um instrumento para gerir fundos comunitários, mas sim um instrumento que, gerindo fundos comunitários, possa também levar a alguma reorganização administrativa do Estado. Deixem-me dar-vos um exemplo, que é algo que está patente não só na ITI, como naquilo que nós propomos como a criação de uma NUT 2, que é ter um instrumento de ordenamento do território exclusivo para esta zona, que abrange estas três NUTs 3. Porque, efetivamente, voltamos a dizer, e peço desculpa de voltar a repetir, a realidade do nosso território é diferente da realidade da área metropolitana. E termos um instrumento que nós podemos não ter a percepção, mas ele tem um impacto muito grande na vida dos cidadãos e das empresas, termos um instrumento que esteja agregado de ordenamento do território a Lisboa, para nós não serve os interesses da região. Ele neste momento está preparado, está em negociação, ele tem que ser reformulado e aquilo que está em cima da mesa, e nós temos estado a fazer pressão para que ele continue separado, mas o que está em cima da mesa é que seja feito um único instrumento de ordenamento do território e obviamente não podemos aceitar essa situação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou 15 casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os casos verificaram-se em Abrantes, 5, no Entroncamento, 4, no Serdobal, 3 e mais um caso em Orém, em Tomar e Torres Novas. Orém continua, entretanto, a ser o concelho com maior registro de casos acumulados desde a chegada da pandemia. Já leva 3.060 infecções por Covid, seguido de Tomar com 2.522, Torres Novas com 2.016, Abrantes 1.609, Entroncamento 1.132 e Alcanena com 1.052. De seguida, Ferreira do Zézer com 613, Mação 434, Vila Nova da Barquinha com 275, Serpal 198 e Constância 167 casos. O Oeste Médio Tejo tem presentemente 270 pessoas em vigilância ativa. O Serdual conta com 61 pessoas nessa situação, seguido de Abrantes com 50, Constância 49, Orém 36, Entroncamento 32, Tomar 13, Torres Novas 12, Alcanena 8, Mação também 8 e Vila Nova da Barquinha com uma pessoa em vigilância ativa. O Oeste Médio Tejo registra um total acumulado de 13.078 pessoas infectadas, 12.587 recuperadas, 270 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
O Conselho de Orém tem 4 novas unidades de saúde, precisamente nas localidades de Sobral, Vilar dos Prazeres, Alburitel e Olival, inauguradas por esta ordem num roteiro que contou com a presença de António Lacerda Salles, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Está em causa o investimento a rondar os 700 mil euros, que beneficia cerca de 6 mil pessoas. Do bolo total, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo comparticipa com 300 mil euros. No final das visitas, nota para uma breve sessão, altura em que Luís Albuquerque, o Presidente da Câmara de Orém, se congratulou com estas novas valências que, refira-se, nascem da reconversão de antigas escolas.
Foi para mim uma honra inaugurar os 4 postos de saúde em Alburitel, Olival, Sobral e Vilar dos Prazeres. É uma honra, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Orém, um privilégio, enquanto cidadão do município, que continuava a ter para que todos os seus municípios possam exercer aquilo que é um dos direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa, o direito à proteção da saúde. A construção de cada um destes postos resulta de um esforço muito significativo do município de Ourém, representando um investimento global superior a 700 mil euros, privilegiando a melhoria das condições de acesso aos cuidados de saúde, um dos objetivos concretos do mandato para o qual fomos empossados há quase 4 anos. Em rigor, estamos a falar de 222.500 euros em Albitel, 309.900 euros no Olival, 175.513 euros no Sobral e cerca de 30 mil euros em Vilar dos Franceses. São mais 4 extensões de saúde, resultantes da transformação de escolas antigas em estruturas modernas, reforçadas com equipamentos de ponta e as melhores condições logísticas possíveis aos dias de hoje e em empreitadas deste género. Além destas 4 infraestruturas clínicas que hoje inauguramos, estamos a trabalhar para que também os postos de saúde de Caxarias e do Rio de Couros sejam intervencionados, estando já em pleno andamento os respectivos procedimentos concursais. Em rigor, serão mais 165 mil euros para a adaptação do espaço existente na nova unidade de saúde do Rio de Couros e cerca de 1 milhão de euros para a unidade de Caxarias, que vai nascer num espaço totalmente construído a raiz e integrado no edifício multiuso de Caxarias, onde também funcionará a nova sede da Junta de Freguesia, local, dignificando uma vez por todas o trabalho realizado por estas duas entidades em prol do bem-estar social da respectiva população. A nossa intenção é candidatar estas obras no âmbito do PRR, tendo em conta que uma das componentes do referido plano está direcionado para a saúde. Além destes novos investimentos que se encontram em curso, temos ainda a ambição de ampliar as instalações da Unidade de Saúde Familiar de Fátima, atendendo ao aumento exponencial de utentes que se verifica nesta cidade do nosso concelho.
António Lacerda Salles falou depois de um dia muito feliz, elogiando na ocasião a postura proativa do município uriense.
Dizer-vos que hoje, de facto, é um dia festa e é com um enorme gosto e satisfação que me desloquei hoje para a inauguração das obras de requalificação destas 4 extensões de saúde, Albritel, Olival, Sobral e Vilar dos Prazeres, que se encontravam em funcionamento, creio que desde fevereiro, enfim, hoje mantêm com toda a sua pujança em funcionamento. 4 espaços que estavam ao serviço da comunidade, com outra utilidade, e que agora continuarão a estar com a prestação de cuidados de saúde de proximidade. Sim, as primeiras palavras são, portanto, de gratidão pelo honroso convite que me foi dirigido para estar aqui convosco, para assinalar este acontecimento tão importante e tão relevante para a população do Arém, para a respectiva população das diferentes extensões.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O alerta foi dado pelas 8h10 desta sexta-feira. Os bombeiros de Tomar foram chamados para combater um incêndio que deflagrou num automóvel. Aconteceu na Nacional 110, no Moinho Novo. Registro para a mobilização de 8 operacionais, apoiados por 3 veículos e ainda pela Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, não houve feridos a lamentar. A viatura em causa ficou destruída.
Rádio Web. A primeira a informar.
Aconteceu na manhã de quinta-feira, foi encontrado o corpo do jovem de 15 anos que estava desaparecido no Tejo, precisamente na zona da Ribeira de Santarém, desde o final da tarde do passado domingo. O corpo estava nas imediações da Ponte Dona Amélia, já no concelho do Cartacho. Recordo que o jovem estava a banhos no rio com um grupo de amigos quando mergulhou e não mais voltou à superfície. Os piores receios confirmaram-se, então, 4 dias depois. O jovem residia em Santarém e era aluno da escola Alexandre Herculano.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERTE, os candidatos.
A candidata do PSD apontou na ERTE o problema demográfico como uma das principais preocupações do seu partido, na qual urge intervir. Lourdes Ferro Mau relacionou assim a questão com o decréscimo da capacidade produtiva do concelho.
Nós temos um conjunto, temos as empresas, temos um conjunto de potencialidades, temos um concelho que realmente está no centro do país e que não se entende como é que chegamos a esta situação. E a situação, de facto, que nos preocupa e muito, também a identificamos e também temos propostas para ultrapassar essas dificuldades. E podia começar desde já com a situação do problema demográfico, que é, de facto, a população e o facto de nós estarmos há vários anos sempre em queda, uma grande queda, portanto aqui é mesmo uma grande queda, um trambolhão, e quando comparativamente temos ainda uma queda maior do que os nossos vizinhos, e esta situação é de facto uma das que urge intervir, e nós na nossa candidatura, portanto, temos essa preocupação também está relacionada com o facto de, em termos da capacidade produtiva e empresarial, também ter estado a sofrer decréscimo, e isto tem uma coisa a ver com a outra. Temos urgentemente que tomar medidas para atacar este grande problema do Conselho de Tomar. E nesse sentido, propomos-nos intervir ao nível do tecido produtivo, ao nível da captação e atração de investimento. Isto já tem sido um trabalho que tem sido feito e apresentadas as propostas sem que tenha havido também, de facto, o acolhimento, ou, no fundo, às vezes o acolhimento, mas falta a ação, porque acolher e não fazer nada é a mesma coisa que não acolher. Portanto, nós queremos, de facto, intervir a esse nível, queremos apoiar as empresas existentes no facto de elas terem outra capacidade e outra possibilidade em termos de mercado, em termos de desenvolvimento, desde já ao nível dos locais onde estão implantadas e da zona industrial e dos outros locais onde estão implantadas no território.
Rádio F, a primeira a informar.
Paulo Macedo considera que o PDM só por si não é uma mais-valia para o Conselho. O candidato da CDU à Câmara de Tomar, nas próximas autárquicas, considera que são necessários investimentos reprodutivos, nomeadamente ao nível das freguesias.
O PDM já é uma melhoria, mas só por si não é. Nós, por exemplo, somos contrários a que há um PDM, muito bem, muita gente está a aguardar a aprovação do PDM para poder fazer o que queria na sua construção e aquelas coisas. Mas depois nós olhamos para o Conselho, e mais uma vez reforço esta parte pouco harmoniosa do desenvolvimento do Conselho, e vemos que há freguesias em que fecharam escolas. Eu não concebo que uma freguesia, se eu quiser lá ter pessoas para se fixarem naquela freguesia, a primeira coisa que qualquer pessoa que queira vir para uma freguesia pergunta é: onde é que eu meto? Foram casais jovens? Onde é que eu meto os meus filhos? Se eu posso meter? Não, tenho que ir lá para conselhos vizinhos. Isto não é aconselhável. É o investimento e o... esses investimentos são extremamente importantes e que para nós têm futuro. Eles são reprodutivos. Eu prefiro investir numa escola com todas as condições, por muito, desculpem, do que na avenida. Mas isto é uma opinião. E a CDU defende isso. Pronto, a avenida não estava tão bonita, também, mas temos uma escola. Está provado que isto vai trazer benefícios no futuro. Mas pronto, esta é a nossa visão.
Para além destes eixos estratégicos que referiu, sobretudo no início desta nossa conversa e ao longo também desta entrevista, a CDU vai apresentar projetos concretos em termos de execução para tomar?
Sim, nós sabemos que a situação económica ou financeira da Câmara, e que nós estávamos a começar a ver que estava a abrir aqui um pequeno horizonte, está-se a agravar. Eu ver o relatório agora da Teja Ambiente. Portanto, e estamos a falar de um relatório da divisão financeira da Câmara, não é um relatório da CDU. Na nossa opinião, nós caracterizamos automaticamente este projeto como um tiro no pé. Quer dizer, estamos a tentar sair de dívidas contraídas em anteriores mandatos. Agora é que estávamos a começar a querer criar aqui uma bolsa desafogada para o Conselho de Tomar. Não, vamos fazer aqui investimentos que ainda nos vão prejudicar mais. É um contrassenso. É lógico que seja a CDU ou outra força política que lá chegue vai se confrontar com o que existe. Não podemos faltar, logicamente, ao que está assinado, mas isto é um contratempo. Porque, efetivamente, vamos ter que esperar até que se resolva a situação para novamente começar a pensar em investimento. Isto seja com a CDU, seja com o PS, seja com o PSD, seja com quem for. E é isto que nós consideramos que o tal plano plurianual, já não estou a falar de um orçamento só para o ano que vem, eu pensar no futuro, nunca também foi visto. Porque não se pode continuar a investir só porque os fundos comunitários dizem que tem que ser para ali. Porque está provado que isso não dá resultado. Só vai a dar o que estamos aqui a verificar no Conselho de Tomar.
Autárquicas 2021 são
é um problema que afeta a generalidade dos municípios portugueses e que na região já levou a que muitas câmaras municipais vejam em risco os financiamentos comunitários, entretanto aprovados, para a execução dos projetos. Isto porque os concursos lançados pelas autarquias estão a ficar desertos. Como explicava recentemente em reunião do Executivo o Presidente da Câmara de Chamusca, Paulo Queimado, a propósito do concurso para a construção do arquivo municipal, as empresas não estão a apresentar propostas a concurso.
O apoio das autarcas está a ser recorrente em todo o lado. Portanto, a atualização de preços está a ser feita a uma velocidade tal. Nos últimos 3 meses, só o preço do ácido do ferro aumentou mais de 5%. E, portanto, o valor de construção metro quadrado aumentou à volta de 40% nos últimos 7 meses. Que é uma coisa completamente inadmissível. E, portanto, o que se está a notar aí um bocadinho por todo o lado é exatamente isto. As empresas não estão a ir, estão a querer, não é esmagar os preços, estão a querer levantar os preços para cima. Os subempreiteiros, inclusivamente, estão a subir os preços. O preço dos materiais está a subir de uma forma louca. Inclusivamente, a própria disponibilização de material, principalmente ferro, inclusive tijolo, não há disponível praticamente no mercado, pedra de calçado não há disponível no mercado, portanto está tudo com uma dificuldade imensa a nível de materiais, e as empresas ou não vão porque não sabem como é que durante estes procedimentos, e já isso são preços já praticamente com 6 ou 7 meses, e houve essas alterações significativas, e as empresas não arriscam a vir aos concursos se não se sentirem completamente confortáveis nos preços. E, portanto, vão obrigar os municípios e nos concursos públicos a subir os preços consideravelmente, pelo menos 25% a 30% agora acima do valor para conseguir ter concorrentes. Estamos numa fase muito complicada e vou dizer qual é a parte mais complicada ainda. Os projetos financiados, portanto, tendo aqui prazos de execução para não corrermos riscos para ter financiamento.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A NERSAN, a Associação Empresarial da Região de Santarém, vai acolher, já na próxima segunda-feira, na Startup Santarém, a segunda reunião presencial do Consórcio Internacional Starting Up, do qual faz parte a par do Instituto Politécnico de Santarém, da Associação Croata de Síndrome de Down e do Centro para a Inovação Social do Chipre. Depois de uma reunião de balanço, decorrida em novembro de 2019, no Instituto Politécnico de Santarém, vai decorrer nesta segunda-feira, ao longo de todo o dia, a segunda reunião presencial. Referir que o projeto tem como objetivo criar oportunidades de entrada no mercado de trabalho a jovens com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento e com um grau de incapacidade até 60%. A NERSAN, sendo um dos parceiros deste projeto, vai acolher a reunião do Consórcio Internacional na Startup Santarém, onde os parceiros do projeto irão fazer um ponto de situação das atividades desenvolvidas e a decorrer. Na reunião, a Associação Empresarial e os parceiros irão apresentar e analisar, entre outros aspectos, o desenvolvimento do curso online aberto massivo, através da criação de um curso de formação de empreendedorismo para mentores e da criação de um curso de formação de empreendedorismo para alunos, desenvolvimento de diretrizes pedagógicas e didáticas, desenvolvimento da plataforma de rede para empregabilidade e desenvolvimento de e-portfólios e videopads.
Rádio Web, a primeira a informar.
Stand-up paddle, canoagem, passeios de barco, wakeboard, ski, entre outras atividades náuticas, é o que se pode esperar e experimentar nos dias 19 e 20 de junho, sábado e domingo, na Praia Fluvial do Trísio, no Conselho da Sertã. Chama-se Welcome to Castelo de Bode e é a iniciativa que chega ao Trísio para dois dias de animação, lazer e adrenalina nas águas de Castelo de Bode. A iniciativa enquadra-se na estratégia da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e dos municípios de Abrantes, Ferreiro do Zezer, Sertã e Vila de Rei. Promoção turística do destino de Castelo de Bode através da oferta de atividades náuticas gratuitas até setembro nas praias fluviais da Aldeia do Mato, Dornes e Lago Azul, Trísio e Fernandeiros. Para experimentar as diversas atividades, os interessados terão apenas de se deslocar à tenda do secretariado do evento disponível no local. Na Sertã estará no Clube Náutico do Zezer, que assegura a recepção dos interessados e a dinamização das atividades náuticas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
A importância da agricultura e da floresta no nosso desenvolvimento local. No passado dia 14 de junho, a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, promoveu em Lisboa uma marcha em defesa do mundo rural, exigindo a valorização da agricultura familiar, realçando a sua importância no desenvolvimento equilibrado do território e na garantia da soberania nacional. Este protesto, que juntou mais de 1 milhão de pequenos e médios agricultores familiares, terminou, simbolicamente, junto ao Centro Cultural de Belém, local onde, no dia seguinte, iriam reunir os ministros da Agricultura da União Europeia. Com esta iniciativa, estes agricultores quiseram manifestar o seu descontentamento pela Política Agrícola Comum, PAC, definida em Bruxelas e que tem arruinado centenas de milhares de explorações agrícolas de norte a sul do país e servido para alimentar e engordar os grandes lucros do agronegócio. No final desta ação de protesto, uma delegação dos manifestantes fez chegar aos ministros da Agricultura da União Europeia num documento onde se espelham as suas principais reivindicações, como são, exemplo, a recuperação dos instrumentos de regulação pública do mercado e da produção, permitindo estabilidade, preços justos e vida digna para os agricultores. Distribuição de ajuda apenas a quem produz e a aplicação obrigatória de vários mecanismos e regras que promovam a pequena agricultura. O combate à especulação com o preço dos fatores de produção e à ditadura da grande distribuição, que impõem preços impossíveis para uma agricultura baseada na sustentabilidade, o mesmo sucedendo quanto aos valores pagos pelos operadores privados aos produtores de leite ou pela madeira. Apostar e modernizar circuitos de comercialização e proximidade, como os mercados. Manter a ligação da floresta e dos baldios à agricultura familiar e ao mundo rural. Trazer este assunto à nota do dia de hoje tem o objetivo de chamar a atenção para a importância que a pequena e média agricultura e a floresta devem assumir na definição de uma alternativa política que tenha como objetivo central a recuperação do aparelho produtivo do nosso concelho, para assim contrariar, de facto, fatores de degradação da coesão e da demografia, criando emprego, riqueza, fixando a população. Lembrar que, no início deste século, o concelho de Tomar ainda tinha cerca de 2.500 produtores agrícolas singulares. Existiam 2.215 explorações de olival, 1.585 explorações de vinha, 835 de pousio, 1.873 hortas familiares, 435 explorações de frutos frescos. Também o recurso de madeira do concelho, integrados nos grandes recursos florestais da zona do Pinhal, podem e devem ser valorizados numa ampla perspectiva que ultrapassa a mera visão de produção de madeira. A tal de foice, dizer que na atualização dos cadernos eleitorais publicada em Diário da República no dia 15 de junho deste ano, o Conselho de Tomar perdeu mais 136 eleitores relativamente ao número de eleitores das últimas eleições presidenciais realizadas a 24 de janeiro de 2021.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.